11, 12, 13, tá. Atingimos o número. Muito bom dia, senhoras deputadas e senhores deputados. Podemos iniciar os nossos trabalhos. Esta manhã, o deputado do PAN pediu para não ser considerado no primeiro ponto o projeto de resolução que iremos debater, na medida em que tem outros compromissos parlamentares numa outra comissão e iria ou irá chegar um pouco mais tarde, e pedindo para, então, nessa altura, inscrevermos o ponto. Não vi objeção em adaptar a ordem de trabalhos à agenda que acredito seja sobrelotada do deputado André Silva, de maneira que, quando ele chegar, concluiremos o ponto em que nos encontrarmos e iremos inserir o projeto de resolução nessa ocasião. Quanto às iniciativas legislativas, baixou à sétima comissão, com conexão com a nossa, a recomendação, o projeto de resolução do CDS-PP, que recomenda a disponibilização no portal eletrónico do Governo da produção legislativa referente aos incêndios florestais de 2017 e que sensibiliza as autarquias para veicularem informação aos cidadãos nos respectivos territórios. Relativamente às iniciativas europeias, nada nos foi sinalizado. Existem vários documentos do âmbito da Europol. O documento foi distribuído a todos os membros da Comissão de Assuntos Constitucionais. Portanto, se porventura houver alguma matéria a destacar para eventual apreciação, os senhores e as senhoras deputadas tomarão a iniciativa de o fazer. Relativamente ao ponto 4 da Ordem de Trabalhos, temos um parecer sobre um projeto-lei do Bloco de Esquerda sobre a regularização do Estatuto Jurídico das Crianças com nacionalidade estrangeira acolhidas em instituições do Estado ou equiparadas. E eu perguntava à Sra. Deputada Isabel Moreira se está em condições de apresentar o relatório. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia, Srs. e Srs. Deputados. Este projeto de lei, conforme se refere na nota técnica, que dou por reproduzida no parecer, diz o seguinte: a iniciativa sub judice apresentada pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda tem como preocupação central a regularização do Estatuto Jurídico das Crianças Estrangeiras em Portugal, acolhidas em instituições do Estado ou equiparadas, conforme resulta do título da iniciativa e da sua exposição de motivos. Segundo o proponente, a regularização do Estatuto Jurídico de Cidadãos, Cidadãs e Imigrantes em Portugal constitui um imperativo de primeira importância para a proteção dos direitos humanos destas pessoas, cuja fragilidade social se apresenta em geral com uma intensidade acrescida. A situação assume contornos particularmente graves e inaceitáveis quando estão em causa crianças cujos progenitores são cidadãos ou cidadãs imigrantes acolhidas em instituições do Estado ou equiparadas, na sequência de processos de promoção e proteção e que, não obstante isso, são mantidas numa condição de irregularidade face à ordem jurídica portuguesa, por não lhes ser reconhecida a nacionalidade portuguesa nem lhes ser atribuída uma autorização de residência. O proponente entende que o Estado, ao manter o primado do vínculo da ascendência para efeitos de legalização destas crianças, priva-as de qualquer hipótese de regularização da sua situação perante o Estado português e, consequentemente, o exercício dos seus mais elementares direitos enquanto crianças no país. Considera inadmissível que o mesmo Estado, que determina o acolhimento destas crianças em instituições suas ou equiparadas, crie ao mesmo tempo obstáculos à regularização da sua situação no país, motivo porque, em nome do interesse superior da criança, defende que sejam revistos os procedimentos e a cultura administrativa do Estado, autonomizando essas crianças da história familiar que as aprisiona, por forma a agilizar a naturalização ou a atribuição de autorizações de residência às crianças nestas condições. Nesse intuito, apresenta um projeto de lei que intervém essencialmente sobre estas duas matérias. Primeiro, no âmbito da regularização da permanência destas crianças em território português, mediante a emissão de autorizações de residência, propondo para o efeito alterações pontuais ao regime jurídico de entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros do território nacional, a lei que está aí citada. No âmbito da aquisição da nacionalidade portuguesa por naturalização de crianças menores nascidas em Portugal, filhos de estrangeiros, pela concessão de nacionalidade portuguesa, introduzindo alterações pontuais à lei da nacionalidade. Contudo, atento ao âmbito subjetivo da iniciativa Crianças Estrangeiras Institucionalizadas, o proponente avança também com alterações pontuais à Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo, aprovada em anexo à Lei nº 147/99, de 1 de setembro, nomeadamente aos seus artigos 3º, 49, 58 e 72. Para que fique claro, opta-se, e foi a opção minha, por reproduzir as disposições em causa na íntegra, penso que assim fica mais claro, assinalando-se a negrito as alterações propostas. E, portanto, nas páginas seguintes podem ver as alterações que são feitas à Lei da Nacionalidade, os artigos que estão aí referidos, à Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo, ao regime jurídico sobre entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros do território nacional. Relativamente à minha opinião, reservo a opinião pessoal para momento posterior. Quanto à apreciação da conformidade dos requisitos formais, constitucionais e regimentais e do cumprimento da lei formulário, não há objeções a levantar. Há algumas sugestões feitas pela nota técnica que eu aqui reproduzo e que, evidentemente, o próprio proponente e os restantes senhores deputados podem verificar. E quanto ao enquadramento legal nacional e antecedentes, para além, evidentemente, do artigo 4º da Constituição, claro que são precisamente os diplomas que aqui se visam alterar, e faço referência aos antecedentes parlamentares. A legislação comparada é apresentada na nota técnica, não existe qualquer petição versando sobre idêntica matéria. Em 13 de dezembro de 2017, a Comissão promoveu a consulta escrita ao Conselho Superior de Magistratura, ao Conselho Superior do Ministério Público, à Ordem dos Advogados e à Comissão Nacional de Proteção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens em Risco, não tendo até à data recebido qualquer parecer ou contributo. E, portanto, entendo que é de parecer que este projeto reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário. Queria só acrescentar a título de nota pessoal, se me permitem, independentemente de não ter dado opinião pessoal, fazer uma nota sobre, apesar de eu ter sido bastante sucinta, porque são questões técnicas e está aí tudo reproduzido, da importância deste diploma, independentemente depois da qual venha a ser a nossa posição, nomeadamente o Grupo Parlamentar do Partido Socialista e dos demais grupos parlamentares. Eu tive o cuidado de contactar algumas instituições que têm jovens, crianças institucionalizadas, nomeadamente uma instituição que é a Fundação António Luís de Oliveira, que vive em grandes dificuldades e que tem jovens precisamente nestas situações. E aquilo que eu pude verificar, pedindo dados concretos para perceber melhor, enquanto deputada, este projeto de lei, é que efetivamente há crianças institucionalizadas que vivem em situações muito difíceis por serem estrangeiras. Umas têm residência temporária com autorização para trabalhar, quando já têm idade para isso. Outras têm autorização de residência permanente, caso tenham família, mas apenas têm familiares com a nacionalidade portuguesa, por exemplo. Os casos mais, sem dúvida, mais difíceis são os que têm título de residência temporário, porque todos os anos têm de o renovar e isso implica a apresentação de muitos documentos, como o comprovativo de frequência escolar e ou a decisão do Tribunal de Família e Menores para a medida de acolhimento residencial. E, de facto, adquirir a nacionalidade portuguesa é muito pouco complicado, porque são necessários documentos dos pais, nem sempre fáceis de arranjar, E, evidentemente, os pais, como aqui se refere, é o objeto do projeto de lei, não, se fossem portugueses estava resolvido e não são portugueses. E muitas vezes, quando se quer mesmo arranjar documentos dos pais, não se consegue arranjar documentos dos pais. E, portanto, de facto, estas crianças vivem situações muito difíceis, em que, evidentemente, repito, independentemente da opinião que venha a ser a do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, por razões de cruzamento com outras leis, leis já existentes, nomeadamente referidas na nota técnica, parece-me evidente que estas crianças com a nacionalidade reconhecida, a sua vida teria muito mais apoios e oportunidades quando saíssem, desde logo, do sistema de promoção e proteção de menores. E isso é, de facto, muito difícil, mesmo que muitos deles até tenham nascido em Portugal e nunca tenham visitado o seu país de origem. E, portanto, queria dar conta de que fiz esta diligência e esta diligência leva-me a considerar que este diploma é de enorme importância, independentemente, repito, de qual venha a ser a posição do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado José Manuel Pereza.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, bom dia. Eu queria, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, que é o grupo parlamentar proponente do diploma a que se refere esta proposta de parecer, eu queria cumprimentar a Sra. Deputada Isabel Moreira pelo rigor, pela isenção do seu parecer e, portanto, enfim, sublinhar essa qualidade do relatório que nos apresenta e assinalar de uma forma muito, enfim, contida, como é próprio deste momento, assinalar que, digamos, a diligência de que a senhora deputada aqui nos deu conta, enfim, é para nós motivo de muita apreciação, na exata medida em que a relatora procurou, digamos, ir ao encontro de uma realidade que era abordada neste diploma para justamente avaliar da consistência do problema de base. E, portanto, creio que é uma prática que nos merece um maior apreço. Neste caso, enfim, somos o partido proponente e, portanto, somos suspeitos de alguma maneira por este apreço, mas, de facto, é uma prática que nos merece realmente muita consideração, porque, digamos, ajuda justamente a perceber da bondade, do rigor, das soluções que são propostas em cada momento e, portanto, queria também associar o Bloco de Esquerda não apenas ao cumprimento pelo teor do parecer, mas também por essa, digamos, por esse trabalho complementar a que a senhora deputada Isabel Moreira entendeu dedicar-se e que nos merece, portanto, o maior respeito. Muito obrigado.
Deputado Luís Marques Guedes, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também a Sra. Deputada pela elaboração do parecer. Penso que o parecer nos permite ter uma percepção exata dos contornos desta iniciativa. Agora, o que eu me queria pronunciar, Sr. Presidente, e era sobre uma matéria que já várias vezes aqui temos falado e que, neste caso concreto, do meu ponto de vista, se torna mais candente, que é o facto de haver um conjunto de audições ou de pareceres de entidades cuja audição releva significativamente para a elaboração de determinado tipo de legislação e normalmente no processo legislativo a gente recebe esses pareceres tardiamente. E eu acho que este é um dos casos onde, pela particular sensibilidade da matéria em análise, era importantíssimo que a discussão a ter em plenário, e como o Sr. Presidente sabe, uma vez aprovado o relatório em comissão, regimentalmente os diplomas ficam em condições de ser agendados para plenário, essa discussão em plenário é uma discussão que fica bastante diminuída por os deputados não terem ainda um conjunto de parceiros de entidades que são ou que podem ser decisivas relativamente a esta matéria. A senhora deputada relatora deu-nos a indicação de que tomou a iniciativa de solicitar já pareceres a algumas entidades, e nomeadamente nesta matéria. É óbvio que há entidades que têm que se pronunciar para que o legislador possa, em consciência e com seriedade, encontrar soluções adequadas, e eu deixo aqui o meu lamento que nós estejamos a aprovar um relatório que não nos merece qualquer tipo de crítica naquilo que aqui está, como é óbvio, mas estejamos a aprovar um relatório, portanto, a dar luz verde para o agendamento para plenário de uma matéria que vai ser discutida sem termos a informação toda que devíamos ter numa matéria com a sensibilidade que esta tem.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. É absolutamente pertinente a sua observação, mas é absolutamente irrepreensível o tratamento que temos dado no âmbito da Comissão. No dia 13 de dezembro foi pedido com urgência pareceres às várias entidades. A única que nos solicita prorrogação dos prazos urgentes solicitados à Ordem dos Advogados, insistimos na urgência de nos remeterem, portanto, para além do pedido atempado, enfim, era difícil fazê-lo antes desta data, e não nos podemos substituir a eles para providenciar a sua efetiva disponibilização aos seus deputados. De maneira que estamos um pouco no limite das nossas possibilidades. A observação é perfeitamente pertinente e esta informação era devida. Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim, tem a palavra.
Sr. Presidente, eu peço desculpa por, partindo deste ponto que estamos agora a discutir, mas vou-me abstrair um bocadinho do que vou dizer, explicando que, por ter uma reunião da direção do grupo parlamentar, vou ter que me ausentar e, portanto, gostaria que ficasse agora em ata isto que eu vou dizer. O Sr. Deputado Luís Marques Guedes referiu um ponto que já foi, por diversas vezes, discutido, não apenas nesta comissão, mas inclusivamente dá-se o paradoxo de que na última conferência de líderes nós verificarmos a súmula, é dito e até assumido pelo representante do Partido Socialista, o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, que há agendamentos que são feitos sem existir nota técnica, sem existir nenhuma preparação, nenhum parecer que de alguma forma prepare o debate na generalidade que vai ocorrer. Mas, e aí aqui está o paradoxo, nessa mesma Conferência de Líderes foi agendado para a próxima sexta-feira, na mesma Conferência de Líderes em que isto foi dito, foi agendado para a próxima sexta-feira uma iniciativa do Partido Socialista que se refere a crimes baseados na violação da intimidade da vida privada através de meios digitais, através da internet e das redes sociais. Nós não temos parecer, não há audições, não há absolutamente informação nenhuma, e aí vamos nós, na próxima sexta-feira, debater uma alteração ao Código Penal, e era apenas aqui para deixar, não é um protesto, é apenas uma observação, e pedir a todos os grupos parlamentares, inclusivamente ao do PSD, portanto sem exceção, que de facto estas situações não se repitam, porque são extremamente desagradáveis para o bom funcionamento desta Casa. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O projeto a que concretamente se referiu nem sequer baixou à nossa Comissão. Muito bem. Então, regressando ao relatório apresentado pela Sra. Deputada Isabel Moreira, que creio estarmos em condições de passar à sua votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade, com os nossos agradecimentos à Sra. Deputada Isabel Moreira pela apreciação cabal que aqui nos deu conta relativamente a este projeto sobre matéria tão sensível como a questão do Estatuto de Crianças com nacionalidade estrangeira acolhidas em instituições do Estado ou equiparadas. Ora, temos dois textos cuja redação final nos foi remetida, ponto 5 da Ordem de Trabalhos, O primeiro diz respeito a um projeto de resolução do Bloco de Esquerda que recomenda medidas para divulgação e facilitação da aplicação da legislação relativa aos direitos dos animais do Bloco de Esquerda. O segundo é um projeto de resolução do PEV que recomenda ao Governo a atribuição do subsídio de risco aos profissionais da Polícia de Segurança Pública. As propostas de redação final não suscitaram nenhum problema em particular. Pergunto se há alguma observação. Se não houver, vou então colocar as redações finais. A redação final do projeto de resolução do Bloco de Esquerda sobre direitos dos animais, pergunto se alguém se opõe, portanto está ratificada, e relativamente ao projeto de resolução quanto ao subsídio de risco aos profissionais da Polícia de Segurança Pública, há alguma objeção? Está também ratificado. E, chegados aqui, convidava o Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade a apresentar o relatório. Sr. Deputado Luís Marques Guedes, faça favor.
Eu peço imensa desculpa, Sr. Presidente, foi lapso meu. O Sr. Presidente rapidamente passou aqui a questão das redações finais. Eu tinha só uma questão que queria colocar relativamente ao projeto de resolução do Bloco de Esquerda sobre os animais.
Sim. Faça favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, eu peço imensa desculpa, estava desatento quando o Sr. Presidente colocou a questão. É só uma chamada de atenção, que já aqui várias vezes falámos. O conceito de direitos dos animais é um conceito errado, não existe. Para existir direitos dos animais tinha que existir personalidade jurídica, que é aquilo que na alteração do Código ainda não fizemos. Aquilo que a legislação atualmente faz e bem, e os códigos falam e bem, é a proteção e a defesa do bem-estar dos animais. A legislação existente é a legislação de proteção contra os maus-tratos e de promoção do bem-estar dos animais. Coisa diferente de passar a chamar a isto direitos, porque o conceito é outro. É evidente que estas resoluções, por não terem uma discussão na especialidade propriamente dita, acabam por ser discutidas em plenário, são aprovadas ou rejeitadas de acordo com a sua bondade política, está fora de causa, a bondade política desta iniciativa está fora de causa. Agora, depois, ficamos sem meios, aparentemente, a não ser através da redação final, para ultrapassar estas especialidades, estas technicalities, digamos assim, que se colocam. Eu, sinceramente, Sr. Presidente, neste projeto de diploma, tenho, por um lado, conforme pelas razões que acabei de referir, quer no título, quer depois no número 1 e no número 2, onde se diz a aplicação das leis relativas aos direitos dos animais, porque isto não é correto, não existe esse conceito, nem está em lado nenhum, em nenhuma legislação, isto, devia-se dizer as leis relativas, por exemplo, à proteção e ao bem-estar dos animais, ou, se quiserem, outra terminologia que esteja mais consentânea com aquilo que está no Código Civil, que nós próprios alterámos o ano passado, e que está nos códigos penais e de processo penal, também, que mexemos há pouco tempo. O mesmo se diga no número 2 também, quando se fala no respeitadores do bem-estar e dos direitos, eu diria as práticas respeitadoras da proteção e do bem-estar dos animais, ou coisa que o valha, tinha estas sugestões. E depois tinha apenas uma pergunta que tem que ver com a parte final do número 1. A parte final do número 1 diz na investigação e na tramitação dos processos dolosos. Eu não percebo exatamente. Acho que percebo o que é que se pretende dizer com isto, mas não me parece que a terminologia seja muito rigorosa. Eu acho que isto podia terminar em processos, porque a investigação e na tramitação dos processos, porque eles serem dolosos ou não, ou quer dizer, haver dolo ou não, penso que é essa a intenção, haver dolo ou não, digamos assim, no final do processo, é que se chega à conclusão se ele era doloso ou não. Portanto, todos os processos, em todos os processos de investigação e de tramitação, deve ser respeitado, devem ser respeitadas estas regras de proteção e de defesa do bem-estar dos animais, independentemente dos processos virem a configurar-se como dolosos ou não. E, portanto, parece-me que a palavra dolosos, que o termo dolosos, mas os autores podem especificar melhor a intenção, mas parece-me que não só está aqui a mais, como eventualmente é redutora da intenção de proteção que se pretende recomendar ao Governo.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Sr. Deputado General Pereza, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, relativamente a esta última observação do Sr. Deputado Marques Guedes, total concordância, como é óbvio, creio que, enfim, não há nenhuma dúvida de que a redação final deve terminar na palavra processos e, portanto, sobre isso não há qualquer reserva da nossa parte. E, portanto, sugeriríamos que na redação final realmente fosse acolhida esta sugestão. No ponto 2, a nossa concordância com a sugestão do Sr. Deputado Marques Guedes existe também, não obstante, enfim, a consagração da expressão direitos dos animais ou não ser objeto de uma disputa que vai para além daquilo que, enfim, é o simples registro daquilo que é vigente atualmente na legislação portuguesa. A legislação portuguesa vai-se fazendo também de transformações lexicais e, portanto, nisso vai também uma disputa de perspectiva política, evidentemente. Mas não queremos de todo neste momento e diante de uma resolução como aquela que está diante de nós, fazer disso um cavalo de batalha que neste contexto não queremos que tenha sentido útil. E, portanto, nessa perspectiva, nós também acolheremos... É verdade, mas é de batalha neste caso e, portanto, é um animal especial que tem também alguns direitos, mas sempre o seu bem-estar. E, portanto, nessa perspectiva, nós acolheríamos também, naturalmente, a sugestão que o Sr. Deputado Marques Guedes fez, no sentido, portanto, de na segunda linha do ponto 2, onde está do bem-estar e dos direitos dos animais, ficar da proteção e do bem-estar dos animais. Não queremos que haja nenhum problema com isso. Muito obrigado.
Sr. Deputado António Filipe, tem a palavra.
Sr. Presidente, eu queria congratular-me com este resultado, ou seja, com as sugestões feitas pelo Sr. Deputado Marques Guedes, que têm toda a pertinência, e com o bom acolhimento, revelador de uma grande sensatez por parte dos proponentes. Mas isto, de facto, confronta-nos com a fragilidade deste mecanismo, ou seja... seria, obviamente, de ponderar, e tenho dito isso, enfim, várias vezes, que os projetos de resolução deveriam ter um processo de especialidade sumário que permitisse resolver problemas destes sem a fragilidade da redação final, em que bastava o proponente não estar de acordo e ficava assim, ou até para eliminar discrepâncias entre textos aprovados, que é uma coisa que já tem acontecido. E, portanto, congratulo-me com este resultado, mas confronta-nos mais uma vez com a fragilidade deste mecanismo.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Penso que podemos, então, dar com a redação aceite pelo proponente como definitivo o texto que elimina no ponto 1 a palavra dolosos e que substitui direitos dos animais por proteção e bem-estar dos animais. Está ratificado. Entretanto, queria cumprimentar o Sr. Deputado do PAN, que acabou de chegar, e... Iríamos então passar ao ponto 1 da ordem de trabalhos, que é a discussão do projeto de resolução número 1209, que recomenda ao Governo português que proceda ao combate ao tráfico de seres humanos para fins laborais. Sr. Deputado André Silva, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todas as senhoras e senhores deputados presentes. lamentar o meu atraso, estive a fazer a defesa de uma outra iniciativa numa outra comissão, só consegui chegar agora, agradeço a vossa espera. Relativamente a esta a questão, a este problema do tráfico de seres humanos para fins laborais, este é um problema que tem sido relatado e testemunhado por vários órgãos de comunicação social, por autarcas, por inspectores da ACT, pelos órgãos de polícia criminal, também pelos serviços de informação e segurança. E de facto, o relatório do Índice Global de Escravatura de 2016 aponta para a existência de quase 13 mil pessoas escravizadas em território português. Este mesmo relatório considerava ou tinha contabilizado no ano 2014 um número de 1.500 pessoas a viver nesta situação e, portanto, há um aumento de pessoas que podem estar a sofrer este problema. E, de facto, nos últimos anos, Portugal tem-se deparado com um cenário de crescimento de contratação de mão de obra estrangeira, de grosso modo de países como a Tailândia, Nepal, Moldávia ou Roménia, por empresários agrícolas, produtores em algumas regiões, nomeadamente o centro e sul do país, onde se podem encontrar variados quadros de condições que atentam claro e diretamente contra as premissas legais subjacentes, tais como remunerações abaixo do salário mínimo nacional, alojamentos em tendas, horas extraordinárias não remuneradas, inexistência de folgas, entre outros. E é precisamente isso que, por exemplo, o Presidente da Câmara, David Higueira, vem referir, dizendo que existem dezenas de novos escravos no seu concelho, nas épocas, por exemplo, da apanha da azeitona, pessoas que são sujeitas a condições precárias, como, por exemplo, pernoitarem todos juntos amontoados num barracão sem condições sanitárias, e é uma situação que, no fundo, que se repete ao ritmo das colheitas sazonais à volta do Alqueva, uma região que exige níveis de mão de obra mais altos do que a região do Alentejo consegue fornecer. E a necessidade de mão de obra e a falta de mecanismos adequados para a contratação de mão de obra para colmatar as necessidades destes empreendimentos agrícolas, no fundo, potencia a criação de redes que alimentam novas formas de escravatura, novas formas de escravidão e também, com isso, o tráfico de seres humanos. Este mesmo autarca refere ter o conhecimento de que se deparou com alojamentos de quase 100 pessoas dentro de uma oficina ou de 30 pessoas num apartamento, dispondo apenas de um chuveiro e de uma sanita. Também temos testemunhos de inspectores da autoridade para as condições do trabalho, em que não há dúvidas quanto à existência de novos escravos nesta região, e apesar dos muitos trabalhos realizados por estes trabalhadores serem, bom, parcamente remunerados, as condições a que estão sujeitos são efetivamente desumanas, segundo estes. E em muitos casos, para além dos salários baixos que oferecem, ainda lhes é descontado o preço do alojamento e da alimentação. Alertar ainda que, no caso do Alqueva, no caso desta região, esta ainda se encontra numa fase embrionária e que a capacidade produtiva deste empreendimento agrícola ainda vai crescer cerca de, segundo as estimativas, 35% nos próximos anos, o que resultará naturalmente no aumento das necessidades de contratação de mão de obra e, neste quadro que estamos a falar, do potenciamento do tráfico de seres humanos para fins laborais. Mas não é só na atividade agrícola, também, por exemplo, ao nível do temos conhecimento, é público, do Rio Tejo, de milhares de cidadãos que são controlados por, alegadamente, controlados por redes organizadas que desenvolvem a atividade da apanha de marisco e que são sujeitas as pessoas a agressões, furtos, falsificação, fraude fiscal, atentados à saúde pública, exploração laboral e suspeitas de tráfico humano. Esta mesma acumulação destes testemunhos e de indícios, ou de fortes indícios, se quiserem, da existência de uma estrutura organizada de âmbito transnacional e a multiplicação de crimes conexos, levaram inclusivamente o SIS, os Serviços de Informação e Segurança, a elaborar em maio do ano passado um relatório de análise de risco que foi entregue ao Primeiro-Ministro, aos organismos judiciais, aos órgãos de polícia criminal e a entidades implicadas no fenómeno. E, portanto, este documento que foi entregue alerta para a transversalidade do crime, impacto económico e potencial relação com tráfico de droga e de seres humanos. E, portanto, em Portugal, aquilo que podemos de alguma forma concluir é que, acima de tudo, falha a aplicação das leis, falha a parte da fiscalização. Portugal está entre os 20 países europeus onde aumentou o risco de escravatura moderna em 2017, e segundo o relatório da consultora Verisk Maplecroft, e no caso português é de facto a inoperância das autoridades de fiscalização que deveriam fiscalizar o cumprimento destas leis laborais, a par do aumento de trabalho temporário e dos relatos de servidão e tráfico humano que colocam o país na categoria de risco médio de escravatura moderno. Referir ainda que é um dado que pode ser pertinente para esta análise, é que em 2011 realizaram-se, a ACT realizou mais 56% de inspeções do que em 2015. E, portanto, há de facto aqui um problema de fiscalização, pode haver um problema ao nível dos recursos humanos desta entidade fiscalizadora, que, segundo estes dados, estará a realizar muito menos fiscalizações do que já teria feito. E, portanto, este é um problema que é relatado e testemunhado, como disse no início, por vários órgãos de comunicação social, é testemunhado por autarcas, pela ACT, pelos órgãos de polícia criminal, pelo SIS, e falta, do nosso ponto de vista, ainda algum conhecimento da realidade e falta mais fiscalização. E por isso mesmo, o PAN vem fazer três recomendações. Uma, a primeira, que reforça a fiscalização junto das zonas e atividades que apresentem maior risco de recurso de mão de obra sazonal. Por outro lado, que proceda a um levantamento nacional do número de imigrantes que trabalham sazonalmente em Portugal em explorações agrícolas e, por outro lado, e por último, que elabore um plano de emergência por forma a identificar as pessoas que se encontram nestas circunstâncias, dando resposta às necessidades mais imediatas e auxiliando a integração dos mesmos na sociedade portuguesa ou respectivo retorno ao país de origem conforme sua vontade. Queria ainda terminar dizendo que faremos uma alteração ao título da recomendação, que nos parece mais adequada, porque o título que diz neste momento é que recomenda ao Governo português que proceda ao combate ao tráfico de seres humanos para fins laborais. E é verdade que o Governo português já o faz. E, portanto, nós entendemos que, e por isso faremos esta alteração ao título, que passará a ser recomenda ao Governo português que reforce o combate ao tráfico de seres humanos para fins laborais é mais adequado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado André Silva. Tem a palavra o Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Não, ia seguir a ordem habitual, decrescente.
Obrigado, Sr. Presidente. Começando agora por esta última sugestão do Sr. Deputado André Silva, da alteração do título do projeto de resolução, eu já agora acho que para fins laborais também deveria sair, porque se não parece que a única coisa que se pretende reforçar é o tráfico de seres humanos para fins laborais, para outros fins não. Quando, obviamente, a questão do tráfico de seres humanos, seja para aquilo que for, utilizando a expressão do Sr. Deputado, a questão da escravatura, seja pelas razões que for, é sempre absolutamente condenável. E absolutamente, deve ser absolutamente e sem reservas perseguida por qualquer Estado de Direito e por qualquer sociedade civilizada. Mas, falando agora sobre o contexto total da iniciativa, devo dizer o seguinte: não sei, não conheço estes relatórios que dizem que em Portugal há cerca de 13 mil pessoas escravizadas, acho este número de um exagero que me custa a acreditar, mas, enfim, não contesto, se o deputado leu isto em qualquer lado, aqui o pôs, Agora, podia ter lido também outras coisas. Há outros relatórios internacionais que apontam para, colocam Portugal no plano dos países que têm seguido as melhores práticas internacionais e acolhido e implementado as recomendações internacionais sobre o combate de tráfico de seres humanos, para todas as, em todas as suas vertentes. A prova disso também, ainda recentemente, o ano passado, quando aprovámos para o biênio 2017-2019 as prioridades de investigação e de prevenção de política criminal, lá incluímos, mantendo aquilo que vinha já da legislação anterior, o tráfico de seres humanos como uma das prioridades de prevenção e de investigação na política criminal. Acontece apenas, e aí acompanho, de facto, o senhor deputado, que a realidade continua a estar aquém das necessidades, digamos assim. E sobre esse plano, qualquer a chamada de atenção é sempre pertinente e o enfoque que deve ser dado pelas autoridades nacionais ao combate sem reservas a este flagelo nunca é demais politicamente realçar. Totalmente de acordo. E sobre esse aspecto faço até aqui uma crítica direta ao atual governo que deixou terminar o Plano Nacional de Combate ao Tráfico de Seres Humanos, que terminou em 31 de dezembro de 2017, portanto terminou há cerca de 3 semanas, sem que o Governo tivesse a iniciativa de o reativar, de sequer pôr em discussão, de o renovar, sequer pôr em discussão pública, o que fez, e bem, relativamente aos outros planos nacionais de combate à desigualdade, à violência de género e por aí fora, o Governo, e bem, aí tomou as iniciativas necessárias para a renovação destes planos nacionais, relativamente ao tráfico de seres humanos, silêncio absoluto. Eu presumo que haja alguma, inclusive alguma indefinição atualmente dentro do Governo, sobre qual é o departamento ministerial que trata destas matérias. Tradicionalmente era a Presidência de Conselho de Ministros, atendendo à natureza transversal das matérias que aqui se colocam, por exemplo, nesta iniciativa colocada pelo Sr. Deputado André Silva, manifestamente cruzam-se aqui os Ministérios do Trabalho, por um lado, o Ministério da Administração Interna, com as autoridades policiais e de investigação, também, por outro, mas a verdade é que, atualmente, a nível governamental, não se percebe muito bem para que lado é que o Governo quer deixar cair, entre aspas, não é cair no mau sentido, é cair em termos de responsabilidade tutelar, em termos ministeriais, a questão do tráfico, do combate ao tráfico de seres humanos. E a verdade é que parece que é o parente pobre. O Programa Nacional, o Plano Nacional que existia e que tem sido implementado desde há vários anos, a última versão terminava em 31 de dezembro de 2017 e assim aconteceu sem que houvesse novas nem mandados relativamente a isto. E sobre esse aspecto eu devo dizer, Sr. Deputado, quando o Sr. Deputado propõe aqui no plano terceiro, no ponto terceiro, peço desculpa, que se elabora um plano de emergência, Sr. Deputado, mais que um plano de emergência, antes do plano de emergência devia haver, era um plano nacional. O plano de emergência é depois para correr as situações de emergência. Mas nem sequer um plano nacional, já neste momento, estamos em vigor. E, portanto, a primeira questão a colocar era colocar ao Governo, recomendar ao Governo, que deixe de esquecer esta matéria do tráfico de seres humanos e que aprove rapidamente o Plano Nacional e, nos casos e para as situações aonde se justifique, até planos de emergência e reforce essa vertente de combate em todas as situações, como aquelas que aparentemente são aqui descritas e que foram apresentadas oralmente aqui pelo Sr. Deputado, relativamente à situação de trabalhadores sazonais na zona do Alentejo. Penso que basicamente, ou pelo menos o grande enfoque foi dado aí, embora obviamente estas matérias se coloquem não apenas nessa zona territorial. E portanto, Sr. Presidente, da nossa parte, pensamos que há aqui uma lacuna forte. O primeiro dedo a ser apontado, a primeira recomendação a fazer ao Governo era para reativar e renovar o Plano Nacional de Combate ao Tráfico de Seres Humanos, eventualmente com um enfoque particular nas situações onde, de uma forma comprovada, tenha havido uma incidência mais gravosa, mais acentuada deste fenómeno que, em absoluto, deve ser combatido e deve ser erradicado em qualquer Estado de Direito.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes, Sra. Deputada Elsa Paes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhores Deputados, eu também começo por saudar o PAN pela apresentação de um projeto de resolução sobre uma das graves violações dos direitos humanos, o tráfico para fins de exploração laboral, que tem vindo, como dizia o Sr. Deputado Marcos Guedes, a ser combatido de forma muito incisiva desde 2007, à altura em que inclusivamente foi feita a autonomização e a definição legal deste tipo de crime no Código Penal, com alargamentos feitos na última legislatura e com três planos em ação desde então até hoje. Sr. Deputado, para o descansar, apesar de eu não ter nenhuma incumbência do Governo para lhe responder, mas como deputada atenta à execução dos planos, não há vazios como nunca houve, e quando um plano termina não tem necessariamente que ser apresentado outro no dia seguinte, até porque relativamente aos outros planos, como sabe, estão em consulta pública e há sempre momentos para que os planos possam ser acrescentados por contributos que todas as pessoas darão relativamente aos mesmos. Não há vazios, mesmo que o plano venha a ser apresentado daqui a 3 meses, o que não acontecerá, dado que o Governo está a envidar todos os esforços para apresentar também este plano para consulta pública tão breve quanto possível. Poderá sempre fazer a pergunta ao Governo. De todo modo, pelo conhecimento que temos enquanto deputados relativamente a esta matéria, a tutela não se alterou. Acabei, inclusivamente, há pouco tempo, de falar com o Coordenador Nacional, que, como sabe, está situado na Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, portanto, no âmbito da Presidência do Conselho de Ministros. Portanto, relativamente a essa matéria, a transversalidade, que é uma das grandes vantagens do nosso plano e muito elogiada, não só em termos europeus, como em termos internacionais, Sr. Deputado, está absolutamente assegurada. Aliás, sempre nos batemos, o Partido Socialista e os governos que têm tudo feito para dar prioridade política a estas áreas sempre se bateram para assegurar a transversalidade destas matérias em todos os domínios da ação política e não situá-las num ou noutro ministério, ficando desse modo muito prejudicadas em termos do dinamismo e da globalização que estes entendimentos hoje suscitam, não só em termos nacionais, mas em termos internacionais. Inclusivamente, hoje está em discussão um novo conceito de tráfico laboral, onde serão integrados neste conceito não só um momento da cadeia, mas todos os momentos da cadeia de produção de um produto, desde o momento em que o produto é recolhido onde quer que seja, à escala global, até ao momento em que é vendido. Portanto, está a ser discutido um novo entendimento do conceito para fins de exploração laboral, que obviamente será integrado não só nos planos europeus, mas também no plano nacional. E, portanto, dizer ao Sr. Deputado André Silva que, por parte do Partido Socialista, obviamente acompanhamos as suas preocupações. Aliás, elas vão ao encontro daquilo que está a ser feito e também concordo aqui com o Sr. Deputado Marcos Guedes quando diz que não é preciso um plano imediato, dado que o plano imediato é o plano alargado de prevenção e combate ao tráfico de seres humanos, onde se integra a questão da dimensão laboral e que, como sabemos, está dividido e vai continuar a ser dividido em 5 grandes áreas, desde a prevenção, sensibilização, conhecimento, investigação, educação, formação, qualificação; terceira área, proteger, intervir, capacitar; quarta área, investigação criminal; e quinta área, cooperação. Portanto, todas estas áreas, nas várias dimensões e nos vários tipos de tráfico, continuarão a ser asseguradas com os acrescentes que decorrem dos avanços que também, relativamente a estas intervenções, têm vindo a ser feitas a nível europeu e internacional. Uma nota, Sr. Deputado, também tenho muitas reservas relativamente a este número que aqui aponta de 13 mil pessoas escravizadas no território português em 2016, sendo que, pelos dados que aqui nos apresenta, em 2014 eram só 1.500. Eu estive em formação reafirmar-me relativamente à veracidade e à fonte desta informação, e os dados que recolhi é que esta Walk Free Foundation não produz os seus dados com base em dados que reportem a quaisquer entidades públicas. Portanto, temos a máxima reserva relativamente a este dado apresentado, obviamente que é um dado público, mas no nosso entender não resulta das estatísticas reportadas pelas entidades credíveis relativamente a esta matéria, mas não deixaremos de olhar para ele com a preocupação, mesmo que fosse uma pessoa, esse tipo de preocupações continuam a ser bem fortes na nossa agenda. Dizer que também que nós temos um observatório de tráficos de seres humanos, onde as questões laborais, obviamente, são todos os anos identificadas como um dos indicadores forte de recolha de dados e, aliás, da Subcomissão da Igualdade e Não Discriminação já efetuou na sessão legislativa anterior uma visita ao observatório que reporta os dados de que tem conhecimento sobre esta matéria e também nos apercebemos que, obviamente, neste tipo de fenómenos a realidade oculta é sempre muito maior do que a realidade visível e, portanto, as grandes preocupações são de desocultação. Quer os executores do programa, quer os OPCs, quer todas as entidades que trabalham nesta área, sabem que assim é e por isso a atenção aqui é redobrada. Também para salientar que, pese embora este número, depois na fundamentação o PAN também diz que Portugal, no ranking alusivo aos países cujos governos estão a diligenciar medidas contra a escravatura, figura no sexto lugar. Portanto, reconhece, e bem, porque é justo, e este sim é um ranking oficial no qual nos revemos e por isso o estamos a sublinhar, logo a seguir à Holanda, Estados Unidos, Reino Unido, Suécia, Austrália, portanto vem Portugal em sexto lugar. Portanto, Sr. Presidente, mesmo para terminar, acompanharemos o projeto de resolução, vai ao encontro das preocupações do Governo nesta matéria e, Sr. Deputado Marques Guedes, não haverá vazios como nunca houve e é muito importante que em matérias tão sensíveis nós não as aproveitemos para lutas políticas, porque elas merecem, exigem da nossa parte a maior convergência e o maior consenso, dado que são muito difíceis de combater e só unidos as podemos combater melhor. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Elza Paes. Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, faz o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito telegraficamente, Sr. Deputado Elza Paes já referiu que acompanharemos, e obviamente acompanharemos este projeto de resolução, mas queria dar três notas apenas relativamente ao tráfico de seres humanos, que não haja quaisquer dúvidas relativamente ao empenho do Governo no seu combate. Não é por acaso que na Lei de Política Criminal, aliás, na anterior reunião desta Comissão abordámos essa temática, não é por acaso que consta o tráfico de seres humanos não apenas como crime de prevenção prioritária, como crime de investigação prioritária e, portanto, a prioridade do seu combate e da temática é inequívoca. Relativamente a algumas objeções que eu tinha e que também foram também já referidas para ser adotado Elza Paes, maiormente a questão do número alvitrado de 13 mil, parece-me de facto, empiricamente, confesso, empiricamente exagerado, aliás, o deputado Marques Guedes também já o referiu, não me parece que estejamos por números desta ordem de grandeza, mas de qualquer maneira, como alteração sugerida já pelo proponente de reforço do combate, obviamente acompanhamos e, portanto, seja o número que for, será reforçado esse combate. A única divergência que eu teria com o Sr. Deputado Luís Marques Guedes é precisamente na questão que alvitrou de convolar a escravidão laboral em escravidão lato senso ou sentido restrito, mas precisamente é o contrário, ou seja, estava aqui a ver alguns acórdãos dos nossos tribunais superiores e precisamente o que eles vêm enfatizando é a necessidade da autonomização da escravidão laboral, considerando todo aquele caso em que a vítima não tem poder de decisão sobre o modo e o tempo da prestação, agindo sob coação, precisamente por referir que a escravidão em sentido estrito em Portugal, manifestamente, desde 1836, está abolido, portanto não há direito de propriedade sobre alguém, portanto a questão não se coloca, e a questão que se vem colocando nos tribunais é precisamente se nas condições de coação laboral se é subsumível ao crime de escravidão, de 159 do Código Penal, e é precisamente, devemos enfatizar que sim, e eu penso que esta resolução será também um sinal dado pela Assembleia, um sinal positivo dado aos tribunais, no sentido de que estas situações, inequivocamente, são elas que estão na previsão, passam a estar na previsão de um tipo legal, e agora não vale a pena estar aqui a fazer o trim, mas constatei que desde 1926, portanto, à data, foi precisamente uma adaptação do Código Penal de situações que tinham aí sim a ver com o combate à escravidão em sentidos estrito, à situação em que seres humanos eram objeto de direito de propriedade, e, portanto, um combate planetário contra a escravidão e, portanto, obviamente, hoje, nos dias que correm, felizmente pelo avanço civilizacional, as questões que se colocam no combate à escravidão são precisamente...
Muito obrigado. Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, Sr. Deputada Teresa Moraes, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Claro. Sr. Presidente, a posição do meu grupo parlamentar já aqui foi exposta pelo Sr. Deputado Luís Marques Guedes e eu estou naturalmente absolutamente de acordo com tudo o que ele disse, mas gostaria de enfatizar aqui dois ou três pontos numa matéria em que durante 4 anos e meio tive responsabilidades diretas e a que continuo a prestar uma atenção particular. Em primeiro lugar, dizer ao Sr. Deputado do PAN que me parece que nunca é demais que este assunto seja trazido, ainda que possa ser numa formulação que do nosso ponto de vista pudesse ser retocada. E um dos aspectos em que se justificaria que isso acontecesse é precisamente aqui, este tópico último que foi aqui abordado, que é a necessidade de não confundir dois tipos legais de crime com desenhos diferentes e com consequências diferentes no que diz respeito às molduras penais, que são a escravatura, no caso escravidão, como lhe chama o Código Penal, e o crime de tráfico de seres humanos. São dois tipos legais de crime diferentes e aquilo que nós temos tido em relação aos planos de ação, são planos de ação que visam a prevenção, a sensibilização, as campanhas, a formação dos agentes envolvidos no combate e depois as medidas de política de combate ao tráfico de seres humanos, propriamente dito, que de facto é preocupante a diversos níveis, mas tem um enfoque especial, reconheço isso, na questão laboral. O tráfico de seres humanos tem múltiplas facetas, há tráfico de crianças, há tráfico para extração de órgãos, nada disso pode ficar de fora, mas há, no caso português, de facto, nos últimos anos, uma evolução acentuada para o aumento de tráfico de casos destinados à exploração laboral, o que de resto entra em contraciclo com aquilo que outros países da União Europeia viveram, no sentido de que o aumento foi para tráfico para exploração sexual. Há algumas diferenças de tendência entre aquilo que se verificou no caso português e no caso europeu, não, em geral, não vamos agora distinguir necessariamente com detalhe as razões de um caso e do outro, provavelmente isto tem mais a ver com a visibilidade que se conseguiu dar a um determinado tipo de tráfico e a ocultação que permanece em relação ao outro do que a outra coisa qualquer. Mas dizer-lhe, Sr. Deputado, que acho que este tema nunca é demais ser trazido, ainda que do ponto de vista da sua formulação possamos ter algumas divergências quanto à maneira como é exposta a matéria. Quanto à questão dos planos nacionais, eu também diria, Sr. Deputado, que podendo ser necessárias medidas de emergência para agir sobre situações concretas particularmente graves, o que nos faz falta, de facto, é dar continuidade ao Plano Nacional. E aqui estou a repetir e a enfatizar o que disse o Sr. Deputado Marques Guedes, por uma razão muito simples. Não é aceitável que tenha terminado uma geração de planos nacionais a todos os níveis. O Plano Nacional para a Igualdade e Não Discriminação, o Plano Nacional para a Prevenção e Combate à Violência Doméstica, o Plano relativo à mutilação genital feminina e o Plano Nacional de Prevenção e Combate ao Tráfico de Seres Humanos. Todos eles com um período de vigência delimitado, que era 2013-2017, todos eles prevendo uma avaliação externa e independente que ninguém conhece até agora e que obviamente devia ter sido feita antes da elaboração dos novos projetos, porque isso é que faz sentido. O que faz sentido é que um plano que tem a duração de 4 anos, porque o plano não era ilimitado, era um plano para 4 anos, o que fazia sentido era que esses planos tivessem sido avaliados, como se de resto foi feito em 2013, com a geração de planos que terminava nesse ano, se analisassem os estudos produzidos por universidades e, portanto, por entidades independentes que avaliaram o grau de execução do plano, os seus sucessos e as suas falhas, e que essa avaliação tivesse sido em conta na elaboração de uma geração de planos seguintes. Nada disso aconteceu agora. Não se conhecem as avaliações que possam estar a ser feitas relativamente à geração de planos que terminou em 31 de dezembro. Foi prometida uma estratégia do Governo para a área da igualdade que tem 3 eixos. Nenhum deles se refere ao tráfico. Essa estratégia, que de resto foi comentada no debate orçamental como se já existisse, não existia. Foi aprovada no Conselho de Ministros no dia 11 de janeiro. Foi dito que estaria em consulta pública, mas nos dias seguintes ninguém a encontrou em nenhum site do Governo, nem no site da PCM, nem no site da SIGA. Agora que está em consulta pública, sim, e que se pode ler, percebe-se que o tráfico de seres humanos desapareceu dessa estratégia. E, portanto, não há na estratégia global que o Governo prevê aplicar até 2030, com 3 eixos diferentes para áreas diferentes, com uma cronologia diferente. Não há matéria de tráfico incluída e não há também, que se saiba, um plano a correr em paralelo ou a preparação de um plano a correr em paralelo para dar continuidade à execução do plano do tráfico de seres humanos que terminou em 2017. Portanto, não posso acompanhar a posição do Partido Socialista quando diz que não há hiato nenhum, que não há vazio, porque o plano anterior continua a ser aplicado. Isso não é verdade. O plano terminou a vigência de acordo com a resolução do Conselho de Ministros que o aprovou, em 31 de dezembro. O que se pode dizer, isso sim, é que há medidas e políticas que têm a ver com o funcionamento dos agentes do sistema envolvido nesta matéria, que evidentemente não param, nem faria sentido que parassem. Isto é, se há ações de formação previstas, espero que se façam. O Observatório do Tráfico de Seres Humanos continuará a recolher dados como tem que recolher. As instituições, de resto, reforçadas na última legislatura de acolhimento de vítimas de tráfico continuarão a acolhê-las, como é normal, aí não pode nem deve haver interrupção. Mas há interrupção, sim, no que diz respeito aos instrumentos de política pública que devem coordenar, sistematizar, calendarizar e fixar objetivos, porque era isto que existia no plano anterior. Estavam medidas concretas, com objetivos delimitados, indicadores de resultados, calendário de cumprimento e a necessidade de uma avaliação final, que se não conhece até agora. Portanto, Sr. Deputado, queria cumprimentá-lo porque acho que a sua iniciativa é relevante e sugerir-lhe apenas que, se assim entender, possa enfatizar não apenas a existência de planos de emergência, mas de facto a necessidade de aprovação de um plano nacional de política suficientemente objetivo, claro, calendarizado e que possa ser acompanhado e monitorizado por este Parlamento, como os planos anteriores sempre foram, nas reuniões regimentais com os ministros que tinham a tutela e que, no caso do plano do tráfico, era, aliás, uma área que, abrangendo como muito importante a área do MAI, também a área da Justiça, mas a área da PCM, obviamente tinha que haver alguém que coordenasse esses ministérios. E o grupo de trabalho que implementava e acompanhava o grupo do tráfico tinha representantes de todos esses ministérios. Mas era aqui nesta comissão, eram prestadas contas trimestralmente sobre o andamento de todos os planos. Tudo isso desapareceu, é lamentável que tenha desaparecido, e em particular em relação ao tráfico, como nós sabemos, é uma realidade de que se conhece apenas a ponta do iceberg e de que não se pode desistir. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Teresa Moraes. Tem a palavra o Sr. Deputado José Manuel Pereza.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Três notas breves. Em primeiro lugar, tem razão a Sra. Deputada Elza Paes e tem razão a Sra. Deputada Teresa Moraes quando dizem que a realidade oculta nesta matéria é sempre uma realidade de muito maior volume e de muito maior gravidade do que a realidade visível. E, portanto, tendo em conta que isso é exatamente assim, uma guerra sobre números não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido. As cifras negras nesta matéria são uma realidade absolutamente indesmentível e, portanto, não creio que isso faça sentido. Nem para este efeito concreto, justamente porque é assim, as fontes públicas são necessariamente as credíveis e fontes de organizações no terreno são necessariamente de olhar com alguma reserva. Não creio que seja assim. Neste campo concreto não é seguramente assim. Segundo ponto, o grande problema das boas práticas são as situações trágicas. Ou seja, na verdade, devemos sempre cultivar, difundir, alargar e aprofundar a aplicação de boas práticas. E não temos que ter nenhuma reserva sobre aquilo que, enquanto país, vamos fazendo nesta matéria, enquanto Estado, vamos adotando nesta matéria. Portanto, sim, as boas práticas são de enaltecer. Mas o problema das boas práticas é que elas não blindam, porque não blindam em nenhuma circunstância, a ocorrência de situações como aquelas que estão descritas na exposição de motivos deste projeto de resolução e que todas e todos nós conhecemos. Cada vez que numa estufa, alguns no país, se detectam casos de dezenas de trabalhadores e trabalhadoras em situação de trânsito ou de ponto de chegada de redes de tráfico e que isso resulta ou não em situações de escravidão, porque, como disse a Sra. Deputada Teresa Moraes, e é bem verdade, há aqui duas figuras que juridicamente são autónomas, sendo certo que na prática elas, na maior parte das vezes, se articulam de maneira dramática. Bom, a verdade é que isso mostra, portanto, que as boas práticas devem ser sempre reforçadas, nunca está, digamos, consolidado em definitivo, ou nem sequer está sempre consolidado de uma forma, enfim, garantida, o edifício jurídico e o edifício prático que temos nesta matéria. Por isso, daí a relevância desta iniciativa do PAN, à qual nos associamos. E, finalmente, a terceira nota. A terceira nota é a seguinte. Para o Bloco de Esquerda, há uma relação não irrelevante entre a situação ou a prática das redes de tráfico e os mecanismos nacionais para a regularização de imigrantes em Portugal. Não é a única relação relevante, com certeza que não é, mas é uma relação de grande relevância. E, portanto, bem podemos nós fazer a apologia certa de planos nacionais estáveis e em contínuo, ou de planos excepcionais ou de programas de emergência. Ambos são absolutamente necessários diante da realidade, certamente. Mas se ao mesmo tempo não cuidarmos do mecanismo nacional de regularização de imigrantes, Portugal tornar-se-á um destino apetecido de redes de tráfico que justamente exploram o nicho que lhes é permitido, que lhes é oferecido por uma legislação, mas sobretudo por uma prática que mantém os imigrantes numa situação de irregularidade e, portanto, os, digamos, cria condições para que esta atuação seja uma atuação mais fácil. E, portanto, queremos chamar a atenção para isto. Temos vindo, nós, Bloco de Esquerda, a apresentar diversas iniciativas que vão precisamente no sentido de que a regularização dos imigrantes seja uma regularização, digamos, respeitadora dos seus direitos e queremos que essa é a forma mais estrutural, se quisermos, de combater estas práticas, sem embargo, de outras, como aquelas que são contempladas neste projeto de resolução do PAN, e por isso acompanharemos este projeto de resolução. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Manuel Pereza. Tem a palavra o Sr. Deputado António Filipe.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este projeto de resolução confrontou-nos com uma questão muito pertinente. E a questão aqui, a questão de semântica é o sumenos, se chamamos a isto escravatura ou outra coisa qualquer, isto é o que é e é inaceitável e é desumano e deve ser combatido, independentemente da designação que se lhe queira atribuir. E um dos aspectos mais confrangedores da situação que se vive atualmente é a inoperância prática da Autoridade para as Condições de Trabalho em situações que são visíveis, que existem, que estão detectadas e, no entanto, continuam a existir com grande impunidade. Portanto, há aqui, de facto, um primeiro problema que é objeto desta resolução e creio que a parte dispositiva é aquela que, de facto, nos interessa mais, que tem a ver com o reforço da fiscalização das zonas e atividades que apresentem maior risco de recurso a mão de obra sazonal. E essa fiscalização não pode deixar de ser feita, quer dizer, que quando temos denúncias de autarcas, enfim, quando o próprio inspector-geral da Autoridade para as Condições de Trabalho vem reconhecer este problema, compreende-se mal a ineficácia da fiscalização sobre as condições em que estão estas pessoas a trabalhar e os trabalhadores a trabalhar em Portugal. E depois um segundo problema tem que ver de facto com a situação de legalidade em que estas pessoas possam estar a trabalhar. Eu creio que a nossa preocupação não deve ser a de vamos fiscalizar, vamos detectá-los para os expulsar. Não pode ser essa a atitude do Estado português e, portanto, a atitude deve ser, obviamente, perseguir criminalmente aqueles que exploram estas redes de tráfico de mão de obra, mas de, relativamente aos trabalhadores que são envolvidos e que são explorados desta forma absolutamente infame, que se cuide, desde logo, do tratamento digno a que eles têm direito enquanto seres humanos, mas também de verificar as condições em que será possível regularizar a sua permanência em Portugal para que eles possam trabalhar, como aliás é a sua vontade. Estamos a falar de pessoas que não vêm para cá nem para cometer crimes, nem para pôr em causa, seja o que for, em termos do cumprimento da legalidade e do Estado de Direito em Portugal, mas as pessoas querem trabalhar para sobreviver e, portanto, deve-se encontrar a forma de tratar essas pessoas com dignidade e de verificar, de explorar todas as possibilidades que possam existir para que elas possam trabalhar em Portugal numa situação legal, recebendo um salário digno, tendo condições de vida aceitáveis e fazendo, naturalmente, pagando os seus impostos e fazendo os seus descontos, como qualquer trabalhador deve fazer em Portugal. E, portanto, daí que os propósitos que perpassam por este projeto de resolução têm, de facto, o nosso acolhimento e, portanto, obviamente que no plenário a nossa posição será concordante com aquilo que acabo de afirmar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Com as minhas desculpas, dou a palavra à Sra. Deputada Vânia Dias da Silva.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, cumprimentá-los também. Eu pensei que estávamos a seguir a ordem por razão porque não me inscrevi, mas é absolutamente indiferente, Sr. Presidente. Bom, a primeira palavra, que será breve de resto, porque já muito foi dito, é para saudar o Sr. Deputado André Silva e o PAN pela apresentação desta iniciativa e aderir ao que já aqui foi dito pela esmagadora maioria dos senhores deputados, em particular aquilo que disse o Sr. Deputado Luís Marques Guedes e a Sra. Deputada Teresa Moraes. O CDS acolherá, sem qualquer problema, e aplaude até este projeto de resolução do PAN, com algumas afinações que já aqui foram mencionadas e que, me parece, também serão acolhidas pelo PAN, designadamente algumas afinações jurídicas que será preciso fazer e algumas afinações fácticas. Mas eu gostava de frisar aqui apenas dois aspectos que não são desconhecidos, já aqui foram discutidos, mas que me parece ser importante mencionar também. É evidente que nenhum de nós aqui conhece exatamente os números. Há os números oficiais, obviamente, e depois há outros números que vão surgindo, e esta é uma realidade que é oculta, como todos já aqui reconheceram, e que, portanto, importa perceber melhor. Mas a verdade é que bastava um caso de uma situação destas para se justificar a intensificação da fiscalização e, portanto, esta é uma matéria que é demasiadamente grave para que os números, grandes ou pequenos, sejam a questão central. É evidente que se fosse alarmante no sentido de haver números tão preocupantes como aqueles que o PAN aqui nos demonstra, mais preocupação teríamos que ter, mas parece-me que basta um caso para que se justifique em toda a linha este projeto de resolução e, por isso, deixar essa menção. Dizer depois, aqui num segundo aspecto que me parece importante salientar, é que, de facto, esta é uma matéria que não pode ser desconsiderada e a existência de planos tem obviamente, uma importância vital e central neste domínio. Aliás, a Sra. Deputada Elsa Paes está ali, já aqui justificou a posição do Governo, vá lá, neste domínio, mas eu recordo que já em abril o CDS, apercebendo-se das fragilidades do Governo nesta matéria, porque o Governo deixou de apresentar relatórios, o Governo deixou de dar conta da execução dos planos, e o CDS, em abril, aliás, tivemos uma conversa nesse sentido, apresentou um projeto de resolução no sentido de se pedir que o Governo, até ao fim deste ano, tivesse o cuidado de apresentar, do ano passado, peço desculpa, 2017, tivesse o cuidado de apresentar as novas versões dos respectivos planos, coisa que foi aprovada, mas que não foi cumprida, o que aliás também começa a ser recorrente, porque na verdade este Governo põe sempre prazos para tudo, é verdade, essa crítica não lhe podemos fazer, porque há sempre prazos, mas os prazos depois são sempre só meramente indicativos, está sempre a acontecer com o Simplex, por exemplo, que tem prazos de avaliação, trimestrais, tudo muito certinho no papel, mas na prática depois nada é cumprido e é tudo faz de conta que está a ser executado, e aqui passa-se precisamente a mesma coisa, não há efetivamente um plano neste domínio, e nós temos verdadeiramente a preocupação de saber qual é o caminho que se deve tomar, porque fiscalizar é obviamente fundamental, mas saber qual é o rumo que se quer tomar para que as fiscalizações sejam cada vez menos precisas, porque precisamente se houver um plano, provavelmente, se for bom, será, não haverá tanta, esta realidade não surgirá com esta premência, e portanto é importante que os planos existam, e fazer de conta que o plano existe, não podemos fazer, porque o plano não existe, pura e simplesmente não existe, nem este, nem os outros, que estão, acaba, a vigência, a sua vigência acabou, e eles não existem. E, portanto, não há aqui meio termo. Eles acabaram e não há outros. E, portanto, isto é um facto que é óbvio e indesmentível. E, portanto, não vale a pena escamotearmos a realidade. Não significa, porém, que não se continue a dar execução às coisas que vinham de trás. Ninguém diz isso, Sra. Deputada. Toda a gente reconhece que, eventualmente, na falta de novos e melhores, ou piores, mas na falta de novos planos, se dê execução àquilo que já vinha de trás. O que é complicado é não haver, de facto, um plano novo que dê resposta às novas realidades que em 4 anos foram surgindo. E, portanto, dizer que há um novo plano é falso e, portanto, nós isso temos que deixar aqui absolutamente registado. Para terminar, Sr. Presidente, terminar como comecei, dizendo que o CDS adere a este projeto de resolução. Há, de facto, aqui algumas afinações a fazer, mas faremos as nossas sugestões em sede própria e que, de resto, já aqui foram mencionadas pelos senhores deputados que há bocado mencionei. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Vânia Dias da Silva. Sr. Deputado André Silva, dê a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Agradecer a análise construtiva que foi feita por todos os partidos, por todos os grupos parlamentares relativamente a esta iniciativa. Porque relativamente à questão do título, porque não retirar para fins laborais? Porque pensamos que não, este é um flagelo muito, muito específico, nós estamos atentos naturalmente à problemática do tráfico de seres humanos, nomeadamente e por exemplo para efeitos de exploração sexual, tem outro tipo de contornos, tem outros dados, pensamos que é uma outra análise, é uma outra matéria e portanto entendemos que devemos manter sem prejuízo, o Sr. Deputado Marques Guedes referiu, obviamente, porque este é um problema por si, mas que devemos manter esta abordagem setorial. Depois, enfatizar que o PAN neste projeto de resolução reconhece, e queremos enfatizar isso está escrito, eu se calhar não o disse, mas por isso mesmo é que alteramos o título, é que reconhecemos que os governos têm trabalhado nesta área no âmbito do combate ao tráfico de seres humanos, mas o caminho não está todo feito, há ainda aspectos a melhorar e a fazer e por isso mesmo, reconhecendo o trabalho que tem sido feito ao longo dos últimos anos, é que nós não devemos recomendar ao Governo que retroceda ao combate, mas que reforce o combate que tem sido feito, repito, pelos vários governos ao longo dos últimos anos. Quanto ao número, de facto não é importante se são 13 mil, se são apenas mil ou se é apenas uma pessoa, e portanto isto deve ser combatido até à última pessoa, até ao último caso. Ele é importante na medida em que, se o número for demasiado elevado ou tiver esta dimensão, pode denunciar, e é isto que se calhar está a denunciar, uma total uma imensa falta de fiscalização. E, portanto, o número de facto não é importante quando estamos a discutir a matéria em substância, mas pode revelar a ausência ou a pouco ou a fraca fiscalização que as entidades estarão a desenvolver. Em todo o caso, dizer que este número, a alteração de 1.400, 1.500 pessoas identificadas por esta Fundação em 2014 para 13.000 em 2016, se refere, e refiro isso no texto, a uma alteração da definição de escravatura ou de escravidão, o que, sendo mais abrangente, naturalmente levou ao aumento deste número para 13 mil. Dizer ainda também que, sim, que houve um reparo dizendo que aparentemente eu terei referido que isto apenas se referia ao Alentejo. Eu referi-me ao Alentejo devido a um caso, mas eu na minha intervenção falei que este é só um problema em todo o país, do centro, do sul, nomeadamente ainda agora, depois do projeto de resolução ter sido apresentado e ter sido desenvolvido, também com notícias que apontavam para este flagelo ao nível dos mariscadores do Rio Tejo. E, portanto, já foi uma notícia posterior à elaboração do projeto de resolução. E dizer também que, relativamente à vigência do Plano Nacional de Combate ao Tráfico de Seres Humanos, exatamente porque este projeto de resolução foi pensado e foi elaborado antes do final do ano, na altura, a questão não se colocava. E sem prejuízo daquilo que foi dito por vós, não tenho neste momento condições e dados para, neste projeto de resolução, estar a fazer essa introdução e dizer que é uma matéria que queremos aprofundar, queremos analisar e queremos estar atentos. Mais uma razão, para nós o Plano Nacional de Combate ao Tráfico de Seres Humanos não esgota o plano de emergência, mas se, porventura, e como os senhores aqui dizem, se o Plano Nacional neste momento não está em vigor, não está em vigência, mais uma razão para que a terceira resolução que nós aqui apresentamos do plano de emergência seja acolhida. E seria apenas isso. Também referir e sublinhar algo que, para terminar, relativamente aos números, e que foi aqui, por outras palavras, dito pelo Sr. Deputado José Manuel Pureza. Os números oficiais são muito importantes e devemos nos guiar pelos números oficiais. Os números, muitas vezes a experiência diz-nos em determinadas áreas que os números oficiais não correspondem minimamente à realidade, ao facto. E, portanto, é importante, e eu não estou aqui a garantir que são 13 mil ou que são apenas mil ou que são apenas dois, não é nada disso, estou apenas a dizer que é importante também, e também ninguém o desmentiu, como é óbvio, mas que também é importante que estas entidades, que estas fundações que trabalham no terreno e que recolham dados, estes números devem ser, de alguma forma, observados e não apenas, e não desprezados, e atendermos só e apenas aos dados oficiais. Acho que é importante cruzarmos os dados oficiais com aqueles que as entidades, que as organizações não-governamentais também que trabalham no terreno. E pronto, termino agradecendo as contribuições dadas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado André Silva, que o deputou. Íamos concluir o debate, mas o Sr. Deputado Luís Marques Guedes quer prosseguir o debate. Faz a favor, tem a palavra.
Sr. Presidente, não é tanto prosseguir, é face a esta intervenção do Sr. Deputado proponente, não posso deixar de manifestar, enfim, uma estranheza muito grande da parte do Partido Social Democrata por aquilo que parece quase que uma subserviência da parte do proponente ao Governo. Quer dizer, se estamos no plano da recomendação ao Governo, é óbvio, ó Sr. Deputado, entra pelos olhos adentro, que antes de se pedir um plano de emergência tem que se pedir para existir um plano nacional. Quer dizer, haja um plano nacional e depois dê-se um enfoque especial às situações mais candentes. Agora, ignorar, dizer-se que não está em condições... O Sr. Deputado sabe perfeitamente que o Plano Nacional de Combate ao Tráfico de Seres Humanos caducou no dia 31 de dezembro, sem que haja qualquer iniciativa pública conhecida da parte do Governo, que deveria ter sido tomada não no dia 29 ou no dia 30 de dezembro, devia ter sido tomada no último semestre do ano passado, obviamente, porque o plano já sabia que tinha um prazo e devia ter sido desencadeada a tempo. Este Governo não entrou em funções há meia dúzia de meses, entrou há 2 anos. Há 2 anos, e obviamente estamos no plano de recomendações ao Governo relativamente ao combate ao tráfico de seres humanos, não percebo que o Sr. Deputado diga que não está em condições de sequer fazer uma referência num ponto qualquer, editar um ponto 4 ou o que quer que seja, a que está em falta a renovação de um plano nacional, independentemente do plano de emergência focado nas questões laborais.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Não há nenhuma objeção a que o Grupo Parlamentar do PSD tome a iniciativa de apresentar um projeto de resolução nos termos que considerar mais adequados. A verdade é que houve aqui uma clara exposição de pontos de vista divergentes sobre estas questões que eu pensei estariam suficientemente esclarecidas e, por isso, ia pôr termo ao debate. O Sr. Deputado André Silva... Sr. Deputado, não se importa de... Vamos ver se... Sr. Deputado Elza Paes, faz o favor.
É para dizer que relativamente ao que disse a Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, os outros planos já estão em consulta pública. Portanto, adiantou que nenhum plano estava em consulta pública e que se desconhecia em absoluto. Relativamente a todos os outros, estão em consulta pública. Relativamente a este plano, diz na resolução que o aprovou que o prazo de apresentação de um novo plano é até ao mês de março do ano seguinte. Portanto, não há incumprimento nenhum por parte do...
A Sra. Deputada Teresa Moraes quer pedir a palavra?
Presidente, só para uma observação, o plano tinha um prazo de vigência de 4 anos, terminando a 31 de dezembro. Aquilo que se prevê que se pode acontecer até 31 de dezembro é a apresentação de um relatório final de avaliação do plano, não da vigência do plano. Portanto, vamos ser rigorosos nas coisas, porque as palavras não querem todas dizer o mesmo.
Muito obrigado, Sra. Deputada Teresa Moraes.
Desculpe, eu tenho que ler o que está no plano.
Perdão, ainda não entramos em modo informal. Sra. Deputada Vânia Dias da Silva quer intervir também. O Sr. Deputado André Silva irá concluir este debate e terá, naturalmente, a última palavra. E a Sra. Deputada Elza Paes falará depois da Sra.
Sr. Presidente, eu prescindo porque ia dizer precisamente a mesma coisa que acabou de dizer.
Muito obrigado, Sra. Deputada Teresa Moraes. Sra. Deputada Elza Paes, faça favor.
Em relação à mesa, Sr. Presidente, eu gostaria de ler a linha E da resolução que aprovou ao plano. Elaborar um relatório final de execução do terceiro plano até ao final do primeiro trimestre seguinte ao termo da respectiva vigência, dele dando conhecimento aos membros do Governo de que depende. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Elza Paes. Sra. Deputada Teresa Moraes, eu vou agora dar a palavra, se me permitem, ao Sr. Deputado André Silva.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Marques Guedes utilizou a expressão de que o PAN estará subserviente ao Governo. É interessante, pois parece, é interessante essa observação, mas poderíamos agendar, quando quiser, um debate sobre as várias subserviências que existem neste Parlamento e relativamente aos vários atores, relativamente aos diversos governos, e teremos muito gosto em fazer o debate das subserviências. Bom, relativamente a outro aspecto que terá dito de que o PAN ignora, o PAN não está a ignorar, o PAN concordou com as suas observações, certo, e o que eu lhe estou a dizer é que neste momento não temos condições objetivas para inserirmos o que está a dizer, o que está a referir, é uma matéria que vamos analisar, que vamos estudar, que iremos acompanhar e que oportunamente, se necessário for, dará origem a uma outra iniciativa, se for o caso. Neste momento, o Sr. Deputado não tem condições objetivas, não tem condições objetivas para estar a introduzir uma matéria que diz respeito a um fim de uma vigência quando esta iniciativa foi elaborada em novembro. E, portanto, sem prejuízo daquilo que possa ter referido e que possamos estar de acordo.
Bom, eu agradecia que não houvesse mais interrupções e que permitissem que o Sr. Deputado André Silva concluísse a sua intervenção final.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Mas como lhe disse, concordando com tudo o que o Sr. Deputado disse, com exceção da subserviência, iremos analisar esta matéria que não ignoramos. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado André Silva. Está encerrado o debate sobre o projeto de resolução do PAN, que nos honrou com a indicação de que o queria fazer na Comissão de Assuntos Constitucionais. Será elaborada a respectiva súmula e remetida, pela nossa parte, a tempo de eventual agendamento para a próxima sexta-feira. Muito obrigado, Sr. Deputado André Silva. Passamos ao ponto 6 da Ordem de Trabalhos, que diz respeito ao relatório sobre a proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho, que altera a decisão número 131 sobre o mecanismo de proteção civil da União Europeia. Agradecendo de novo ao Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade, que em tempo muito curto conseguiu garantir ainda a oportunidade da nossa contribuição, dou-lhe a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Um relatório, neste caso, muito, muito sintético pelas razões de amputação de prazo de que ele foi vítima, mas também trata de uma iniciativa não é muito extensa e que consiste fundamentalmente no seguinte. Como o mecanismo de proteção civil da União Europeia, que está contido hoje em dia regulado nesse instrumento da decisão 1313/2013, um mecanismo que, por sua vez, tem origem no mecanismo de cooperação anterior, já desde os anos 80, é alterado fundamentalmente em dois sentidos. Em primeiro lugar, a União Europeia passa a ter, através da Comissão, a capacidade para aquisição e operação de meios próprios de proteção civil. Era algo que não existia no mecanismo de proteção civil até agora, que era apenas um mecanismo de cooperação em que os meios da União, os meios da Comissão, eram apenas necessários a garantir a interoperabilidade entre forças e serviços de vários países. Agora passa a haver uma chamada reserva específica de meios de proteção, à qual deram o nome curioso de RescEU, e portanto presumo que será para se ler Rescue. Alteração é que é aquilo que acontece nos meios, no mecanismo de disponibilização dos meios nacionais para este mecanismo. Esses meios nacionais passam a estar integrados na Reserva Europeia de Proteção Civil, é a nova designação que é criada, e esta afetação de meios nacionais à Reserva Europeia passa a ter um caráter de mais estabilidade do que aquele que existia até agora. Ou seja, por um lado, os meios são pré-identificados e a União Europeia só cofinanciará a atuação no estrangeiro destes meios nacionais que tenham sido previamente pré-identificados e colocados na Reserva Europeia. Creio que a motivação aqui é assegurar a maior previsibilidade quanto à existência de meios face e, portanto, melhor identificação de necessidades. Por outro lado, a frase que existia no anterior, na atual ainda, versão da decisão, que dizia que a decisão definitiva sobre a mobilização dos meios nacionais, portanto, é tomada pelos Estados-membros, e, portanto, havia quase que um direito irrestrito dos Estados-membros não procederem ao empenhamento de meios nacionais em caso de emergência. Esta redação é alterada, ou propõe-se a sua alteração, no sentido de que os meios que se tenham sido previamente afetos à reserva europeia apenas possa ser recusado o seu empenhamento em mecanismos europeus quando os próprios Estados-membros se confrontem com uma situação excepcional que prejudique substancialmente o desempenho das atribuições nacionais. Este é o texto que é proposto. E, portanto, dizia que, sem prejuízo de, em última análise, o Estado-membro continuar a ter a última palavra sobre o empenhamento dos meios nacionais e poder reservá-los em caso de emergência no seu próprio território, que tem neste passado, ou passará a ter, caso possa ser aprovada, uma maior estabilidade à afetação de meios nacionais ao mecanismo europeu. No que toca ao cumprimento do princípio da subsidiariedade, que é fundamentalmente aquilo a que se destina este relatório, eu creio que devemos ver as coisas em dois prismas. Por um lado, no atual regulamento mantém-se que o mecanismo de proteção civil só é invocado pelos Estados voluntariamente, que a afetação de meios nacionais ao mecanismo por parte dos Estados é voluntária e que, em última análise, eles continuam a ter a última palavra na afetação em concreto desses meios. E que, portanto, mantém-se um princípio de adesão voluntária em concreto dos Estados a este mecanismo. Por outro lado, tendo em conta que os objetivos perseguidos pelo mecanismo são necessariamente objetivos transnacionais, na medida em que, por um lado, o mecanismo procura a coordenação entre forças de vários países, e, portanto, essa coordenação é necessariamente transnacional, e, por outro lado, procura que num setor como a proteção civil, em que grande parte dos meios passam a maior parte do tempo sem ser utilizados e depois são apenas testados em situação limite, é naturalmente importante que, para além da capacidade de cada Estado fazer face a uma catástrofe, essa capacidade possa ser complementada por recursos para além do Estado, sejam comunitários, sejam dos Estados-membros da comunidade, e, portanto, também essa função só pode ser feita, por natureza, ao nível transnacional. E, portanto, tendo em conta estes dois pontos, creio que não existe nenhuma questão no cumprimento do princípio da subsidiariedade, e é essa a conclusão que eu proponho que se transmita à Comissão de Assuntos Europeus.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade. Estamos em condições de passar então à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade, com o agradecimento do esforço de prontidão do Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade. Muito obrigado. Passamos então ao ponto 7 da Ordem de Trabalhos. Temos uma petição, a petição número 450, que pretende banir o culto de testemunhas de Jeová. Sobre ela recaiu a nota de admissibilidade, que se pronuncia, com a minha total solidariedade, pelo indeferimento liminar, por inconstitucionalidade. Pergunto... Presumo que não há objeções a este entendimento, pelo que, não sendo admitida, passamos ao ponto 8 e convidava então o Sr. Deputado José Silvano para nos apresentar o relatório final da petição sobre a alteração da lei de nacionalidade quanto ao reconhecimento da nacionalidade originária dos filhos dos imigrantes. Sr. Deputado José Silvano.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Portanto, a Comissão de Assuntos Constitucionais procedeu a uma audição obrigatória no dia 9 de janeiro dos peticionários, que compareceram cerca de 10 e que todos quiseram intervir sobre esta matéria. E, portanto, acho que desta audição, que se encontra aqui documentada numa súmula que podem todos ver e que foi interessante os pontos de vista transmitidos. dizer que o que pretendem é a alteração da lei da nacionalidade, no sentido da consagração do ius soli, atribuindo a nacionalidade portuguesa originária aos filhos de imigrantes nascidos em Portugal. Dizem que para isso os peticionantes invocam como fundamento a petição o facto da lei da nacionalidade ter criado situações de injustiça para com os filhos ou filhas de imigrantes que nascem em território nacional, pois não reconhece estes cidadãos como portugueses, sublinhando que a lei da nacionalidade portuguesa reconhece como portugueses os filhos ou filhas de portugueses nascidos em qualquer parte do mundo, mas não considera como portugueses os filhos de imigrantes nascidos em Portugal. Os peticionários advogam que urge mudar esta situação através da consagração do ius soli, o que permitiria conferir direitos e vincar o acesso de todos que nasceram em Portugal. Defendem que a lei número 3781 constitui um grande retrocesso ao retirar o acesso instantâneo à nacionalidade portuguesa por efeito de ius soli, solicitando alteração à lei da nacionalidade em vigor. A atual lei da nacionalidade atribui a nacionalidade portuguesa originária aos filhos de estrangeiros apenas nas seguintes situações: quando se tratem de indivíduos nascidos no território português, filhos de estrangeiros, se pelo menos um dos progenitores também aqui tiver nascido e aqui tiver residência, independentemente de título, ao tempo do nascimento, ou de indivíduos nascidos no território português, filhos de estrangeiros, que não se encontrem ao serviço do respectivo Estado, se declararem que querem ser portugueses e desde que no momento do nascimento um dos progenitores aqui resida legalmente há pelo menos 5 anos. De forma diversa tratava a lei de nacionalidade anterior, que considerava portugueses os indivíduos nascidos em território português. De referir que neste momento estão pendentes na Assembleia 5 projetos de lei de alteração à lei da nacionalidade, que tem também esta intenção e este propósito. A pretensão apresentada só pode ser resolvida por via legislativa, pelo que é útil que dê conhecimento da presente petição a todos os grupos parlamentares para, querendo, ponderarem da adequação e oportunidade a medida legislativa no sentido apontado pelos peticionários. Face a isto, as conclusões são simples, que deve ser dado conhecimento da petição aos grupos parlamentares, que, por ser subscrita por mais de 4 mil cidadãos, deverá a presente petição ser remetida ao seu Presidente da Assembleia para o agendamento da sua reapreciação em plenário, que deve ser dado conhecimento aos peticionários do teor do presente relatório e que deve o presente relatório ser enviado ao Presidente da Assembleia da República. E é só, Sr.
Obrigado, Sr. Deputado José Silvano. Vou então colocar a votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado, com os nossos agradecimentos ao Sr. Vice-Presidente, Deputado José Silvano. Pergunto se temos pareceres da Subcomissão de Ética. Temos ou não?
Sim, Sr. Presidente, há 3. Estão aqui.
Ah, muito bem. Ah, estão aqui mesmo. Sr. Presidente da Subcomissão de Ética, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, são 3 pareceres. Um que é uma resposta a um pedido que o Sr. Presidente da Primeira Comissão nos fez de pronúncia relativamente a uma questão que é colocada pela Comissão Técnica Independente que está a averiguar a matéria dos incêndios, relativamente à aplicação ou à existência ou não de alguma situação de incompatibilidade e impedimento de um dos seus membros. A Subcomissão de Ética, no projeto de pronúncia que remeteu ao Sr. Presidente, começa por assinalar, obviamente, que não é competência nossa averiguar deste tipo de situações, uma vez que não está em causa o mandato de nenhum senhor deputado e as competências da subcomissão se cingem exatamente às incompatibilidades e impedimentos que possam incorrer qualquer senhor deputado. O que está aqui em causa é a situação pessoal de um membro da Comissão Técnica Independente que foi constituída por lei da Assembleia da República para analisar as questões dos fogos do verão do ano passado. Nesse sentido, limitamos-nos a dar um contributo, que não propriamente um parecer, no sentido de chamar a atenção de que, não se tratando de um senhor deputado, não se lhes aplica as regras dos deputados, mas que, havendo uma natureza administrativa desta Comissão, uma vez que ela foi criada por decreto-lei, tem funções de aconselhamento de um órgão, neste caso até de um órgão de soberania, que é a Assembleia da República, que, do nosso ponto de vista, se devem respeitar as regras aplicáveis do Código de Procedimento Administrativo. E olhando para o Código de Procedimento Administrativo, a situação que nos é descrita não configura um dever de impedimento, mas pode integrar-se num fundamento de escusa. Escusa e suspeição, a suspeição neste caso não está em causa, está em causa a escusa, eventualmente, mas por tratar de um órgão de natureza colegial, essa, a existência ou não desse fundamento de escusa, do nosso ponto de vista, deve caber ao próprio, obviamente, em primeira instância, e em segunda instância ao Presidente do órgão, neste caso ao Presidente da Comissão Técnica Independente. Não há, portanto, do nosso ponto de vista, uma aplicação linear de um dever de impedimento decorrente do artigo 69 do CPA, pode-se colocar ou não, é a questão de um fundamento de escusa, mas isso caberá aos próprios, quer ao próprio membro do órgão, quer ao responsável pelo órgão, que é o Presidente, uma vez que o órgão é colegial, averiguar se existe ou não esse fundamento. Os outros dois parceiros respeitam a requerimentos que foram apresentados por senhores deputados, à semelhança do que já aconteceu em legislaturas anteriores, pondo em causa ou solicitando alguma diligência da parte da Assembleia da República relativamente a uma situação que objetivamente dificulta ou põe em causa o cumprimento de dois mandatos que, estão, que são legalmente compatíveis e que, em que há duas senhoras deputadas, neste caso, se colocam, ou seja, simultaneamente estão como deputadas à Assembleia da República e foram eleitas como vereadoras de autarquias locais dos círculos que representam. E, nesse sentido, solicitam que haja, tendo havido atualmente alguma dificuldade em compatibilizar a participação política nesses dois órgãos, ou seja, na Assembleia da República e nas Câmaras Municipais para as quais foram eleitas, solicitam alguma intervenção da parte da Assembleia da República no sentido de acautelar que isso seja possível. A posição da Subcomissão de Ética é de reiterar aquilo que em anteriores legislaturas já ocorreu relativamente a esta matéria, ou seja, ponto 1, respeito integral pela autonomia do poder local. Ponto 2, em qualquer circunstância, de resto à semelhança do que já ocorreu também no passado por diligências do próprio Provedor de Justiça, deve haver uma sensibilização à autarquia local, havendo espaço para poder calendarizar as reuniões da Assembleia Municipal, neste caso das Câmaras Municipais, de modo a não interferirem com o funcionamento do plenário da Assembleia da República, que essa atitude, essa facilitação, obviamente, faria sentido. É para isso que os parceiros da Subcomissão de Ética apontam, ou seja, reiterar, a atual Subcomissão de Ética reitera a posição que foi, em anteriores legislaturas, assumida pela Assembleia da República, que na altura deu aso a uma carta da parte da Senhora Presidente, na última legislatura da Senhora Presidente da Assembleia da República, a uma Câmara Municipal, salvo erro, de Viana do Castelo, cujo teor anexamos para ponderação, eventualmente, do Sr. Presidente da Assembleia da República, a quem, em primeira instância, o requerimento foi enviado por parte das senhoras deputadas.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Portanto, vamos fazer a apreciação conjunta dos três pareceres que foram apresentados. Não registo. Sr. Deputado Jorge Lacão, pediu a palavra. Temos a seguir o ponto relativo aos grupos de trabalho da nossa Comissão, e há uma questão que eu queria suscitar, de que dei já também prévio conhecimento, quanto ao critério da distribuição das funções de coordenação dos grupos de trabalho. Portanto, há dois grupos de trabalho cuja constituição está neste momento a ser finalizada. Evidentemente, esta decisão não afetará os anteriores grupos de trabalho, mas a prática que tem sido seguida nesta Comissão, na última legislatura e nesta legislatura, excluindo as situações de, em que há um relator de petição que, naturalmente, assume posteriormente, caso se opte pela construção de grupo de trabalho, a respectiva coordenação, foi o que aconteceu com o grupo de trabalho que é coordenador, a Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, e daquele que o antecedeu e que foi coordenado pelo Sr. Deputado José Manuel Pureza, tem prevalecido a orientação nesta comissão de que o partido mais votado é quem assume a respectiva coordenação. Não há nenhuma determinação no regimento da Assembleia. Não há, portanto, qualquer base regimental para que se adote esse procedimento ou outro. Não é as práticas nas várias comissões parlamentares são muito são variadas privilegiam a alternância e, portanto, a nomeação sucessiva de coordenadores, baseiam-se no método de onde. Bom, de qualquer forma, na medida em que esta questão me parece pertinente, queria que os senhores deputados e as senhoras deputadas se pronunciassem sobre a manutenção ou não do critério que tem sido, na prática, seguido na última legislatura e nas duas primeiras sessões legislativas desta. Sr. Deputado Carlos Peixoto, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É evidente que o Sr. Presidente é livre, como a Comissão é livre, de discutir esta questão e de introduzir esta questão na nossa discussão como quer e quando quer. Agora, parece-me que, antes de irmos à substância, há aqui uma questão de forma que era importante tratarmos. Discutirmos e, eventualmente, votarmos qualquer regra que implique com o funcionamento desta Comissão, julgo que só poderá ser feita com a alteração do regimento. Não obstante esta, do regulamento da primeira Comissão, não obstante esta matéria não estar expressamente prevista no regulamento, mas tem que passar a estar, porque senão nós vamos continuar daqui para a frente a seguir a mesma regra que vigorou até agora, que é a regra do costume, do hábito. E ao contrário daquilo que o Sr. Presidente diz, não foi só nesta sessão legislativa nem na anterior que esta regra vigorou. Foi desde sempre. Eu sou deputado na Assembleia da República. Bom, mas é assim, Senhor Presidente. De facto, eu não me recordo, nos 9 anos que levo da Assembleia da República, na primeira Comissão, de que haja uma regra diferente desta. Geralmente, o que tem acontecido é que os grupos de trabalho são coordenados pelo maior partido da oposição. É esta a regra da primeira Comissão, boa ou má, tem sido esta. E, portanto, Senhor Presidente, do partido mais representado. Portanto, do partido mais representado, portanto, que será o maior partido da oposição. Geralmente é assim. Sim. Não. Não.
Bom,
não.
Sr. Deputado Carlos Peixoto, não. Conclua o seu raciocínio,
é
por favor.
Do partido mais votado, curiosamente agora, é o partido da oposição. É verdade, é verdade. Portanto, essa tem sido a regra desde sempre, Sr. Presidente.
Desde a décima legislatura, é a informação que tenho.
Pois, se é desde a décima legislatura, por acaso tinha a informação diferente. Nas outras comissões as coisas funcionam de outra maneira. Agora, aquilo que me parece, Sr. Presidente, é que estarmos a introduzir alterações, a regras consuetudinárias, no fundo a meio do jogo, porque verdadeiramente estamos a meio de uma ação legislativa, não me parece correto, sinceramente. E não tendo o PSD, digamos, não fazendo fincapé contra uma eventual alteração, embora lhe pareça que esta Comissão funciona de forma diferente também noutras questões, nomeadamente na não aposição de tempos, até na apresentação dos relatórios, no formato da apresentação dos relatórios, é diferente das outras, por alguma razão. E, portanto, eu acho que nós devemos manter essa diferença. Não vejo qual seja a razão substancial para alterar. Mas se a Comissão decidir modificá-la, que o faça no início de uma sessão legislativa, com uma alteração do regulamento, porque aí sim nós sabemos as regras com que contamos, porque era essa a nossa expectativa. Foi sempre essa. E, portanto, agora fomos um bocadinho apanhados de surpresa. Não é que isso seja um argumento indestrutível, que não é. Mas, de facto...
Desculpe interromper, Sr. Deputado Carlos Peixoto, eu comuniquei isto mesmo ao
não,
deputado
não é
José
isso.
Silvano.
Não, Sr. Presidente, não é essa a questão. Claro que comunicou. O que eu lhe estou a dizer e o que eu acho que não devemos fazer é, a meio de uma sessão legislativa, apesar do aviso prévio que o Sr. Presidente fez ao Sr. Deputado José Silvano, na qualidade de Vice-Presidente, não é a meio de uma sessão legislativa que se mudam as regras da sessão legislativa, do funcionamento da Comissão. E, portanto, se, eventualmente, todos nós entendermos que deve ser introduzida aqui alguma alteração para nos aproximarmos das outras comissões, mas isso também devia ser repensado e reponderado noutras regras que aqui funcionam e não funcionam noutros sítios, então que o seja no início da sessão, porque aí sim sabemos com aquilo que vamos contar para o ano seguinte. Essa era a nossa sugestão, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Peixoto. Sr. Deputado Jorge Lacalle, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. É para dizer que não estou nada de acordo com esta posição, independentemente de eu próprio não saber qual tem sido a prática seguida na Comissão. E não tenho esta posição pelo seguinte. Em primeiro lugar, um regulamento de Comissão não se sobrepõe ao regimento da Assembleia. É uma forma de traduzir de forma mais concreta alguns normativos integradores da letra e do espírito do regimento. E, portanto, quando o regulamento nada disser sobre um determinado tema, onde temos que ir procurar inspiração é o regimento da Assembleia. E o regimento da Assembleia, se não tem uma norma explícita sobre grupos de trabalho, tem normas explícitas sobre comissões e subcomissões. Ora, essa norma explícita é que as presidências das comissões e subcomissões é feita de acordo com a representatividade dos grupos parlamentares. E, portanto, a boa interpretação de uma norma leva a que se integre de maneira semelhante aquilo que não é contrário pela natureza das coisas a essa semelhança. Aquilo que distingue uma subcomissão permanente de um grupo de trabalho é que a subcomissão tem uma constituição mais formal e depende do próprio consentimento do Presidente da Assembleia mediante proposta da Comissão em causa. Os grupos de trabalho podem ser constituídos sem dependência dessa autorização, mas face ao espírito e à letra do regimento, quer para comissões, quer para subcomissões, não faz nenhum sentido procurar uma norma de espírito diverso que, por forma integradora, não tenha a mesma regra. Pelo facto de não estar no regulamento, não é impeditivo em absoluto da questão ficar normalmente regulada na Comissão, pelo entendimento de que se aplica supletivamente o regimento da Assembleia e que este se deve interpretar de forma integrativa face à mesma natureza que já está regulamentada para comissões e subcomissões. E, portanto, esse princípio do rotativismo, tendo em vista a representação relativa dos grupos parlamentares, é inteiramente o que faz sentido. Era isto que eu queria dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Leicão. Não registro outros. Ah, Sra. Deputada Teresa Braz tem a palavra.
Para um detalhe, não querendo contra-argumentar o que aqui foi dito, porque nós podemos sempre achar que mais vale tarde que nunca e que não se pôs a questão até agora, mas que este é o momento de a pôr e que se calhar procedemos mal durante todos os anos em que isto foi de outra forma. Não me parece que isso tenha acontecido, mas é sempre possível ter essa opinião. Mas o que eu gostava era que isto fosse feito sem reserva mental e, portanto, eu gostava de entender, se possível, por parte de quem concorda com esta alteração feita agora, porquê agora? Se está a acontecer ou está para acontecer alguma coisa que nos possa ajudar a explicar este fenómeno. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Teresa Braz. Como a iniciativa partiu de mim, eu posso responder. Eu apenas há pouco tempo me apercebi desta prática e achei-a estranha. E, nesse sentido, pedi para verificar o que se passava nas outras comissões, o que se passava no histórico da Comissão de Assuntos Constitucionais, e porque me falhava uma razão substancial para a permanência desta prática, não é? Entendi que a devia colocar em vez de arbitrariamente interferir com o que era uma prática continuada que, todavia, eu não via qual era o racional que a suportava. Portanto, posso garantir-lhe, Sra. Deputada, que foi assim que nasceu a ideia de integrar na ordem de trabalhos de hoje esta questão. Sr. Deputado Carlos Peixoto,
só,
tem a palavra.
Só, muito obrigado, Sr. Presidente. Só mais uma chega. O Sr. Deputado Jorge Leicão diz que se deve aplicar supletivamente o regimento, e eu também julgo que sim. A questão é que o regimento da Assembleia da República é omisso relativamente às coordenações dos grupos de trabalho. Prevê expressamente as presidências, a regulação da presidência das comissões e das subcomissões, e não prevê nada sobre os grupos de trabalho. E é exatamente por não prever nada que as comissões, de forma ad hoc, decidem ter regras diferentes consoante o presidente da comissão, seja um ou seja o outro. Porque nenhuma das comissões tem optado por olhar para o regimento e o aplicar subjetivamente. E por isso me parece, mais uma vez, que era importante alterar-se ou fazer-se constar do regulamento da primeira comissão uma regra expressa, clara, transparente e definitiva sobre esta matéria. Mas isso, naturalmente, que implicaria um procedimento bem mais, digamos, profundo e mais aturado do que aquele que vai resultar desta nossa discussão, que eu acabo por não perceber se é também uma votação.
Não, eu não vou pôr à votação, não estava previsto votarmos sobre este ponto. Sr. Deputado Carlos Peixoto, no regulamento ou no regimento de nenhuma das comissões parlamentares está previsto que se faça de uma forma ou de outra. Portanto, esta questão específica não vejo porque é que não há de ser resolvida em articulação entre os vários grupos parlamentares e caso a caso. Efetivamente, só me apercebi disto no final do ano passado, pedi informação e a informação não foi conclusiva. Não vamos concluir hoje mais nada, a questão está apresentada e até porque já estamos atrasados para ouvir a Associação Sindical dos Diplomatas Portugueses, queria apenas informar que relativamente aos projetos legislativos que envolviam que envolviam a Comissão de Trabalho e a Comissão de Assuntos Constitucionais. Recebemos uma missiva ontem ou anteontem do Sr. Presidente da Comissão de Trabalho a propor o que eu tinha proposto há cerca de um mês atrás, a formação de grupos de trabalho conjuntos. Como existem já grupos de trabalho do lado da Comissão de Trabalho sob um dos projetos de lei e do nosso lado no âmbito da Subcomissão para a Igualdade, penso que o mais lógico será que os grupos de trabalho se articulem, ainda que posteriormente a votação na especialidade decorra em cada uma das respectivas comissões. Senhora Deputada Elza Paes, queria acrescentar.
Senhor Presidente, eu acho que está exposta a ideia e, portanto, uma coordenação conjunta penso que será o ideal no que diz respeito a esta matéria. Constituir um outro grupo de trabalho, para além dos grupos de trabalho já existentes, não me parece de todo nem oportuno nem eficaz. Portanto, concordamos com a sugestão do Senhor Presidente.
Joto, faz a
vivente. Eu acho que era importante sairmos daqui, o tema foi introduzido, mas não foi concluído, sairmos daqui pelo menos com um princípio, com um ponto de partida, e se calhar com um ponto de chegada relativamente às comissões que já estão, aos grupos de trabalho, perdão, que já estão constituídos. Aquilo que a senhora deputada Elza Paes agora propõe ainda é uma terceira via. Não é nem a rotatividade, nem é o método de ontem,
não,
nem é o partido.
Estamos a confundir duas questões diferentes. Já não estávamos a falar. Temos realmente.
Ah, é o processo legislativo. É o processo legislativo.
É.
Não, não, não. Então eu peço desculpa, Sr. Presidente.
Não, a culpa foi minha.
Eu pensava que estava a falar da coordenação.
Eu tinha
da comissão encerrado que está
criada. Outro ponto. Fica a aboborar, aguardando melhor oportunidade.
Pronto.
E estava-me a referir aos. Portanto, temos realmente dois grupos de trabalho cuja coordenação e também completar a indicação por parte do CDS quanto ao grupo de trabalho dos inquéritos parlamentares. É o único grupo parlamentar que ainda não indicou. Portanto, precisávamos de definir os coordenadores.
Pois.
Dos dois, destes dois grupos de trabalho, e a questão que eu introduzi, por pensar que não seria, e penso que não é polémica, é para responder finalmente a uma proposta de articulação,
sim.
De ela se fazer a partir das comissões que estão constituídas. Portanto, sobre isso penso que há consenso. Resta-nos apenas a questão das duas comissões de coordenação.
Foi.
Perdão, dos dois grupos de trabalho, cuja coordenação está em aberto. A coordenação do grupo de trabalho sobre as iniciativas legislativas relativas ao direito das crianças e do grupo de trabalho relativo aos inquéritos parlamentares. Portanto, a composição da primeira. Direitos das Crianças inclui a Sra. Deputada Andreia Neto, Teresa Moraes, Susana Amador, Elza Paes, Sandra Cunha, Vânia Dias da Silva e Diana Ferreira. A Comissão Relativa aos Inquéritos Parlamentares, em contrapartida, é exclusivamente masculina e inclui os seus deputados Fernando Negrão, Luís Marques Guedes, Jorge Lacão, José Manuel Pereza e António Filipe, faltando a indicação do Grupo Parlamentar do CDS.
Sr. Presidente.
Sr. Deputado Carlos Peixoto.
Aquilo que me parece sensato é que possamos hoje decidir qual vai ser o coordenador de cada um dos grupos de trabalho. Porque os grupos de trabalho têm que começar a funcionar e a trabalhar. E aquilo que me parece também sensato é que continua a vigorar a regra, enquanto ela não for alterada, que vigorou até aqui. É só isso que eu sugeria.
Eu pedi aos grupos parlamentares para chegarem ao entendimento sobre
a coordenação de cada um destes grupos de trabalho.
Oh, Sr. Presidente, na circunstância só tenho a dizer o seguinte, quer dizer, há coisas que o bom senso é que deve ajudar a resolver e, portanto, já vimos que não há nenhuma norma que nos vincule a um procedimento ou ao outro. Que se nos orientarmos pela letra e pelo espírito do regimento devidamente interpretados, que a regra deve ser, para falar da regra, deve ser a aplicação da mesma que presida a construção das comissões e das subcomissões. Sem embargo disto que acabei de dizer, pode acontecer que, por razões de disponibilidade relativa de deputados e de grupos parlamentares, se possa fazer acerto no momento da constituição das presidências. E, portanto, eu preferiria que, em vez de estarmos a invocar uma regra, tivéssemos uma atitude sensata e procurássemos distribuir as coordenações por quem tiver essa disponibilidade. É assim que se faz.
Sr. Presidente, uma das comissões é presidida pelo Sr. Presidente. Um dos grupos de trabalho, que é o grupo de trabalho dos inquéritos parlamentares, não será?
Não.
Não?
Não. Portanto, os inquéritos parlamentares é portanto, temos o deputado Fernando Grão.
Mas, e o Sr. Presidente não faz parte desse grupo de trabalho?
Não integro nenhum nem outro destes grupos de trabalho.
Pois.
A sugestão.
Como?
Eu peço desculpa, a sugestão que tinha sido colocada pelo PSD, nunca vi, nem confirmada nem infirmada, era que seguisse a metodologia que tinha sido feita há 10 anos, bem se recordam, foi isso que foi proposto. E há 10 anos foi o Presidente da primeira comissão que presidiu, o Dr. Oswaldo Castro, à época. Portanto, eu fiquei com a sensação que ao haver um assentimento tácito que seguimos a metodologia anterior, que se faria da mesma maneira. Eu, pelo menos, fiquei com essa sensação, Sr. Presidente.
As situações não são idênticas relativamente ao grupo de trabalho dos inquéritos parlamentares, é o deputado Jorge Lacão, do Partido Socialista, que está indicado. Portanto, a coordenação será do Presidente da Comissão. Não, os nomes foram indicados pelos grupos parlamentares. Muito bem, temos os deputados à nossa espera. Esta matéria não propicia a formação rápida de consensos que estava suposto no seu agendamento no final de ordem de trabalhos. Iremos procurar encontrar soluções para isto e iríamos de imediato pedir aos senhores embaixadores que aguardam para entrar e dávamos por concluída a reunião ordinária. Eu pedia a...